Jornal Câmara dos Deputados.
Grupo estuda nova regra para vagas nas eleições proporcionais.
Parlamentar acusado de lavagem de dinheiro renuncia ao mandato.
Deputados defendem políticas públicas para a região amazônica.
A União Europeia denunciou a política de subsídios da Zona Franca de Manaus junto à Organização Mundial do Comércio, alegando práticas anticompetitivas. Para Francisco Prassiano, do PT, a denúncia é infundada e deve ser respondida de forma imediata pelo governo brasileiro.
Francisco Prassiano argumentou que a Zona Franca sustenta a economia do Amazonas e presta benefícios ambientais globais ao ajudar a manter 97% da cobertura vegetal da floresta. Ele ainda pediu que a Câmara inclua na pauta de votações a PEC que prorroga os incentivos fiscais do polo industrial por mais 50 anos.
Os índices de desenvolvimento humano levantados pela ONU em áreas da Amazônia preocupam Arnaldo Jordi, do PPS do Pará. O parlamentar ressaltou que outros indicadores, como o de educação básica, deixam evidente o aumento das desigualdades que se refletem na má qualidade de vida da população da região.
Na opinião de Arnaldo Jordi, a diferença de tratamento está demonstrada nos investimentos produtivos do BNDES, como as linhas oferecidas com recursos do FAT. Segundo ele, a região recebe menos investimentos do que o Sul e o Sudeste.
O governo do Maranhão lançou licitação para a compra de alimentos à residência oficial para este ano, no valor de R$1 milhão. Domingos Dutra, do SDD, criticou a oferta, já que, segundo ele, a população maranhense sofre com a falta de comida.
Domingos Dutra informou que, entre outros pedidos, a lista de compras também exige 2.000 quilos de camarão e 750 quilos de patinhas de caranguejo. O deputado considerou a medida uma ofensa ao povo do Maranhão.
Desenvolvimento regional.
Diante da obstrução de todos os partidos, a sessão do Congresso destinada à apreciação de vetos presidenciais nesta terça-feira foi adiada. Para Danilo Forte, do PMDB cearense, a estratégia representou maturidade das bancadas com representação na Câmara.
Danilo Forte acredita que a suspensão é uma maneira de buscar um melhor entendimento entre os parlamentares. Na visão do deputado, após 12 anos de debate, o desfecho será positivo para a população brasileira com relação às novas regras para a criação de municípios.
Agricultura.
O CAD aprovou nesta quarta-feira o início da operação do Concecitrus. Edinho Araújo, do PMDB de São Paulo, informou que a entidade foi criada com o objetivo de solucionar divergências históricas entre os produtores da laranja e a indústria de suco da fruta.
Edinho Araújo acredita que, como órgão regulador dos conflitos envolvendo produtores e a indústria da laranja, o Conselho vai evitar a falência do setor por falta de preços justos que recompensem o trabalho dos agricultores.
Transportes.
A Secretaria de Aviação Civil revogou a autorização para que o governo de São Paulo concedesse à iniciativa privada 5 aeroportos regionais. Vanderlei Macris, do PSDB, criticou a decisão do Executivo Federal, lembrando que o processo estava concluído e sem pendências.
Vanderlei Macris argumentou que, além de desafogar a procura nos grandes aeroportos de São Paulo, a concessão dos aeroportos do interior à iniciativa privada geraria mais eficiência no transporte aéreo, novos negócios e novos postos de trabalho.
A obrigatoriedade de utilização de simuladores de trânsito em aulas de autoescolas continua a gerar controvérsia na Câmara.
A decisão do CONTRAN deve ser mantida, na avaliação de Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul. A vantagem da proposta é que o motorista aprendiz poderá ser submetido a um conjunto de situações de risco que ocorrem no trânsito sem riscos reais.
De acordo com o parlamentar, os simuladores já são utilizados em diversos países, como Austrália, Bélgica, Reino Unido, Espanha e Índia. Henrique Fontana argumentou ainda que hoje 4 empresas brasileiras já produzem os simuladores e outras 3 estão se preparando para entrar no mercado.
Mas há parlamentares que são contra a medida. Saiba mais sobre a questão com a repórter Maria Neves.
Representantes de autoescolas e deputados reclamaram da arbitrariedade da resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, que exige a adoção de simulador na habilitação de motoristas em encontro nesta terça-feira na Câmara. O deputado Marcelo Almeida, do PMDB do Paraná, autor de projeto de decreto legislativo que revoga a resolução do CONTRAN, ressalta que a medida deveria ter sido aprovada pelo Congresso.
A resolução está virando lei, mas ela é uma resolução, ela não passou pela Casa do Povo. os líderes não decidiram, não querem que seja votado, e a resolução está valendo, obrigando a todos os donos de autoescolas comprarem simuladores de 4 empresas no Brasil, e que vai ter lá no final um resultado ruim para nós, que é aumentar em R$ 200, R$ 250 a carteira de habilitação das pessoas.
Nos cálculos de Marcelo Almeida, os custos com a adoção do simulador deverão acarretar um aumento da ordem de 20% no valor da carteira de habilitação. O deputado Lorival Mendes, do PT do B do Maranhão, que organizou o encontro, afirma ainda que o equipamento custa R$ 34 mil. O parlamentar questiona esse preço, pois, segundo afirma, um simulador de voo sai por R$ 15 mil. Lorival Mendes também considera a medida do CONTRAN uma excrescência jurídica, porque pretende regulamentar o que não está previsto em lei.
O CONTRAN está tentando fazer uma regulamentação, mas você não pode regulamentar o que não existe. Teria que ter uma lei para você regulamentar. Se não existe a lei, ele não pode regulamentar.
Os participantes do encontro na Câmara reclamaram também que não existe nenhum estudo que atesta a eficácia do simulador na redução de acidentes de trânsito. Inicialmente, a resolução deveria entrar em vigor em janeiro deste ano, mas no dia 12 deste mês, diante dos protestos das autoescolas, o CONTRAN decidiu adiar a adoção do equipamento para 30 de junho. O projeto de Marcelo Almeida, que tem urgência constitucional, pode ser votado esta semana na Câmara. Se aprovado, terá de ser analisado também pelo Senado. O deputado está confiante na aprovação. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Projeto de lei apresentado por Severino Ninho, do PSB de Pernambuco, estabelece normas para cobrança de estacionamentos em shopping centers e outros estabelecimentos, exigindo a apresentação de planilhas de custos.
O deputado argumentou que o preço deve ser compatível com o custo da manutenção do serviço e não visar lucro. Severino Ninho ainda pediu que o Ministério Público fiscalize os preços abusivos cobrados nos estacionamentos, para evitar que os consumidores sejam vítimas de valores extorsivos.
Segurança Pública.
A Câmara pode criar uma CPI para investigar a ação dos Black Blocs. João Paulo Lima, do PT de Pernambuco, é contra a iniciativa por entender que as manifestações de rua surgem pela falta de diálogo entre a sociedade e parte da classe política que, segundo ele, não tem representado os anseios do povo.
Para João Paulo Lima, a primeira atividade da Comissão de Direitos Humanos, depois de escolhido o presidente, deve ser a realização de audiência pública para ouvir os manifestantes. Ele observou que é contra a violência e a depredação do patrimônio público, mas reiterou que a classe política deve ouvir a voz das ruas.
Na última segunda-feira, um centro de referência e apoio à vítima foi inaugurado na Zona Sul de São Paulo. Há 16 anos militando nos movimentos de paz e segurança, Keiko Ota, do PSB, falou da importância do CRAVI para a população.
Keiko Ota explicou que a iniciativa vai oferecer apoio psicológico, social e jurídico aos familiares ou às vítimas de crimes. A deputada aproveitou para pedir a criação de mais unidades na capital paulista ao longo do ano.
Justiça.
Cláudio Cajado, do DEM, criticou gestão da atual prefeitura do município de Dias d'Ávila, na Bahia, por contratar os serviços de 2 escritórios de advocacia com dispensa de licitação no valor de quase R$ 500 mil.
Segundo a denúncia de Cláudio Cajado, o contrato com os escritórios foi realizado para atender interesses pessoais de representantes da prefeitura. Ele argumentou ainda que o município possui um procurador jurídico em seu quadro administrativo e, por isso, a prefeitura não precisaria contratar serviços de outras empresas.
Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais, renunciou ao mandato de deputado federal.
O parlamentar foi denunciado no chamado Mensalão Tucano, ação que investiga desvio de recursos públicos durante a campanha para sua tentativa de reeleição ao governo mineiro em 1998.
A denúncia foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal e está em fase inicial de julgamento.
A repórter Marise Lugulo tem mais informações sobre a renúncia do deputado.
O deputado Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais, renunciou ao mandato nesta quarta-feira. Azeredo é réu na ação penal 536 do Supremo Tribunal Federal, que investiga o suposto desvio de recursos públicos utilizados durante a sua campanha à reeleição ao governo de Minas Gerais em 1998. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, o desvio alcançaria em valores atuais R$ 9.300.000. A Procuradoria-Geral da República pediu a condenação de Eduardo Azeredo a 22 anos de reclusão e multa, multa pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. Pouco antes de receber a carta, Henrique Eduardo Alves falou por telefone com Eduardo Azeredo, que o comunicou da decisão tomada. O presidente da Câmara contou o que ouviu do parlamentar.
Vai dedicar a vida dele a defender a honra dele, a sua família. Ele tem esse dever com Minas Gerais, com seus eleitores, com seus amigos e com o país.
A carta de renúncia foi lida em plenário no início da tarde pelo deputado Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco. Nela, Eduardo Azeredo reafirma que é inocente e qualifica as alegações do Ministério Público de injustas, agressivas, radicais e desumanas. No documento, ele assegura também não ter feito qualquer empréstimo fictício para sua campanha de reeleição ao governo de Minas e que não fez ou faria, por uma questão de princípio, nenhuma lavagem de dinheiro. Com a renúncia de Eduardo Azeredo, o deputado João Bitar, do Democratas de Minas Gerais, será efetivado na vaga. Hoje, Bitar é suplente e ocupa a vaga deixada por Carlos Meles, atualmente secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas do governo mineiro. No lugar de João Bitar, deve assumir Edmar Moreira, do PR, já que o primeiro suplente, Rui Muniz, do DEM, é prefeito de Montes Claros. Da Rádio Câmara de Brasília, Marise Lugulo.
Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, manifestou apoio a Eduardo Azeredo, lembrando o passado político do ex-governador mineiro. Segundo o parlamentar, o deputado que agora renunciou conquistou seu espaço de forma democrática.
Quanto às especulações de que a renúncia teria por objetivo retirar o processo do Supremo Tribunal Federal, passando o julgamento para a Justiça Comum, Marcos Pestana ratificou que a intenção de Eduardo Azeredo é manter a decisão com o STF.
O presidente da Casa, Henrique Eduardo Alves, também se solidarizou com Eduardo Azeredo e foi seguido por líderes e outros parlamentares de diversos partidos.
Comissão Especial aprovou o texto que prevê a perda automática de mandato para o parlamentar que for condenado por improbidade administrativa ou crimes contra a administração pública, como corrupção e peculato. Vieira da Cunha, do PDT Gaúcho, informou que a proposta está pronta para ser votada pelo plenário.
Vieira da Cunha considera a iniciativa fundamental para evitar que casos como o do ex-deputado Natan Donadon se repitam e manchem a imagem do parlamento. Ele acrescentou que a matéria é urgente e fundamental para recuperar a credibilidade do poder legislativo junto à opinião pública.
Esporte.
A Assembleia Legislativa da Bahia aprovou lei que permite a venda de bebidas alcoólicas nos estádios. Na opinião de Colbert Martins, do PMDB, a aprovação da matéria é um desrespeito ao Estatuto do Torcedor, aprovado pelo Congresso, proibindo a venda de bebidas.
Colbert Martins argumentou que a restrição do consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de todo o país tem o objetivo de reduzir a violência entre os torcedores. O parlamentar parabenizou ainda a decisão do governo do Ceará por criar uma zona de exclusão de 400 metros nos estádios, proibindo a venda de bebidas alcoólicas.
Saúde.
Em 2012, a cidade de Guarulhos registrou 455 casos de tuberculose. Janete Rocha Pietá, do PT Paulista, defendeu a implementação de ações articuladas para erradicar a doença e a realização de campanhas de esclarecimento para acabar com o preconceito em relação à tuberculose.
Janete Rocha Pietá também defendeu o cumprimento da lei que estabelece o racismo como crime inafiançável. A deputada afirmou que a intolerância racial é uma violência inaceitável e os responsáveis por atos preconceituosos e discriminatórios devem ser punidos de acordo com a lei.
O Conselho Federal de Medicina está questionando na Justiça a portaria do Ministério da Saúde que prioriza o repasse de verba para o financiamento de mamografias em mulheres acima de 49 anos. Na visão de Antony Garotinho, do PR Fluminense, a medida é um retrocesso na saúde pública do país.
Além disso, Antony Garotinho informou que a portaria também limita o exame na faixa etária para apenas uma mama. A determinação para o deputado é insuficiente para diagnosticar precisamente algum nódulo.
Recente reportagem da revista Veja afirma que a funcionária da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, a cubana Vivian Isabel Chaves Pérez, possui cargo em comissão no governo do Rio Grande do Sul. Onyx Lorenzoni, do DEM, cobrou explicações dos governos federal e gaúcho sobre a presença da estrangeira no Brasil.
Onyx Lorenzoni protocolou também pedido de informação ao Ministério da Saúde sobre as condições de trabalho dos médicos cubanos dentro do programa Mais Médicos. Na visão do parlamentar, os profissionais vivem de maneira indigna no Brasil.
A Associação de Municípios Alagoanos lançou no dia 17 cartilha para a criação de conselhos municipais das pessoas com deficiência. Idealizado por Rosinha da ADEFAL do PT do B, o documento mostra o papel que as entidades precisam desempenhar para implementar as ações em prol de quem tem dificuldade de locomoção.
Para a Rosinha da ADEFAL, a implantação dos conselhos municipais é imprescindível para a criação de políticas públicas eficientes às pessoas com necessidades especiais. A parlamentar espera que a cartilha seja referência para a criação de novos conselhos, não só em Alagoas, mas também em todo o país.
Eleições.
Os deputados vão estudar uma nova proposta para o preenchimento das vagas que sobram após a distribuição de cadeiras cheias entre os partidos nas eleições para deputado e vereador.
A regra sugerida é que as sobras sejam ocupadas pelos candidatos mais votados.
A repórter Vânia Alves explica em detalhes o novo método apresentado para o preenchimento das vagas nas eleições proporcionais.
A proposta de reforma política que a Câmara dos Deputados começa a analisar em abril vai oferecer uma solução para as sobras de voto. Nas eleições proporcionais, que são aquelas para a Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmara dos Vereadores, para saber quem é eleito, divide-se o número de votos válidos pelo número de cadeiras disponíveis. O resultado é chamado de quociente eleitoral. O partido ou coligação divide o seu número de votos por esse quociente e terá o número de cadeiras que vai ocupar. Ocorre que pode haver uma sobra de cadeiras. Para saber a quem cabem esses lugares, divide-se o número de votos válidos atribuídos a cada partido ou coligação pelo número de lugares por ele obtido mais um, cabendo ao partido que apresentar a maior média um dos lugares a preencher. Mas a proposta apresentada pelo grupo de trabalho propõe um método mais simples. O autor da ideia, deputado Guilherme Campos, do PSD de São Paulo, acredita que esse método impede que ocorram distorções, como candidatos com alta votação ficarem de fora e candidatos com votação menor entrarem.
Levamos em consideração somente números inteiros, por exemplo, o caso de São Paulo com 70 vagas para deputados. Se nós atingirmos em números inteiros 63, sobrariam 7. Esses 7 seriam preenchidos pelo nosso critério, por aqueles candidatos que fizeram o maior número de votos, independentemente de partido ou coligação.
Guilherme Campos explica que esses candidatos que vão ocupar as vagas restantes deverão ter recebido pelo menos 10% de votos do quociente eleitoral. Ele acredita que o sistema vai valorizar o voto do cidadão.
A pergunta é a seguinte: o que é mais representativo? Que é aquele conjunto de votos dado pelo partido ou o conjunto de votos dado ao candidato?
A proposta de reforma eleitoral, que será analisada pela Câmara, traz 16 mudanças no sistema eleitoral. Entre elas estão a mudança no financiamento de campanhas, eleição de deputados por região do estado, coincidência de eleições e voto facultativo. Da Rádio Câmara de Brasília, Vânia Alves.
O Tribunal Regional Eleitoral cassou nesta terça-feira, por abuso do poder econômico e compra de votos, os mandatos da chapa vencedora para a prefeitura do município baiano de Rio do Antônio. Afonso Florense, do PT, comemorou a decisão do colegiado.
Afonso Florense espera que a expectativa da população seja concretizada com a realização de um novo pleito.
Votação.
Depois de deixar a liderança do PSD na Câmara, Eduardo Ciarra, do Paraná, fez um balanço da participação do partido em votações realizadas na casa nos últimos 2 anos. O parlamentar lembrou do apoio dado pelo partido à criação de marcos regulatórios, como o dos portos, e aos novos tribunais regionais federais.
O PSD também apoiou, segundo lembrou Eduardo Ciarra, o fim do voto secreto, o FGTS, para os empregados domésticos, corroborando ainda com a aprovação de mais de 700 propostas analisadas pela Comissão de Constituição e Justiça.
Ao longo da tarde, os deputados não conseguiram avançar nos debates sobre o Marco Civil da Internet. A matéria tramita em regime de urgência constitucional, o que significa que tem prioridade sobre outras propostas a serem analisadas em sessões ordinárias.
Para avançar nas votações, o plenário iniciou há pouco menos de uma hora a sessão extraordinária para analisar 2 propostas de emenda à Constituição.
A primeira PEC determina a nomeação de defensores públicos em todas as unidades da Justiça. A segunda estabelece prioridade para pesquisa tecnológica e permite o uso de recursos públicos para fortalecer empresas inovadoras e polos tecnológicos.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.